é já do processo de privatização concluído em 2015. Tenho de agora passar alguns anos, mas o acionista privado substituiu um outro fundo que os haveria de apoiar, está a entrar, mas a Azul está no processo e, salvo erro de memória, é já do processo de privatização da direita a entrada da Azul como subscritor do empréstimo obrigacionista. Nessa altura eram 120 milhões que iria subscrever. Com a nossa reconfiguração passaram a ser 90 e nós 30, nós par pública, mas com os tais direitos económicos decorrentes, os tais 13,75 ou os 7,5% de taxa de remuneração.
De que forma é que passa a existir a tal obrigação do Estado relativa às prestações acessórias de 224 milhões de euros junto de David Neilman, caso o Estado assumisse uma maioria de capital social da empresa? Na sequência do acordo parassocial foi...
Paramos tempo.
Sim. Na sequência do acordo parassocial aprovado em 2017 e que decorre da alteração de capital que estávamos a falar, é indicado que o Estado assume os tais 224 milhões de euros, 227, consoante as versões, mas à volta desse valor, de prestações acessórias que tinham sido pagas inicialmente por David Neilman, e assume o compromisso que, caso o Estado assumisse uma posição maioritária na empresa, pagaria essas prestações acessórias a David Neilman. Em que contexto é que isso é alcançado?
Sr. Deputado, esse é um dos aspectos do acordo parassocial, da recomposição de capital que foi realizada. Digamos, a situação é esta: há uma capitalização da empresa, dada por concluída, legalmente concluída. O acionista privado era o único que tinha feito capitalização da empresa naquele momento. Nós depois fizemos os 30 milhões do tal empréstimo obrigacionista, mas substancialmente os 227 mais os 90 milhões do empréstimo obrigacionista, e na privatização que encontramos quando chegámos ao governo, dois anos depois, quem estaria fora da empresa era o Estado. Portanto, não tinha que lá estar, como eu há pouco procurei explicar ao deputado Bruno Dias, não tinha que lá estar nenhuma cláusula de devolução ao Sr. Neilman, não fosse lá o que fosse, porque, como eu tentei explicar, quem sairia da empresa ao fim de dois anos era o Estado. Portanto, o Sr. Neilman e o Sr. Pedrosa continuariam na empresa como acionistas, nessa altura a 100%. Se tivessem algum momento em que saíssem da empresa, portanto, vendendo parte da sua participação de uma empresa de que eram detentores a 100%, fariam uma valorização da empresa para a vender em mercado, que incluiria, certamente, essa questão dos 227 milhões de euros, ou seja, a valorização da empresa incluiria a sua capitalização. Portanto, a tal ideia que ele depois sairia sem contar com os 227 milhões de euros não tem sentido, porque uma empresa é a sua capitalização também nessa circunstância. O que é que acontece quando nós chegamos? Nós assumimos os 50% de capital e dizemos no parassocial a que se refere e que inclui essas cláusulas que, caso haja um conflito que determine a saída, que determine, portanto, a impossibilidade de continuação dos dois acionistas, quem passa a sair é o privado. O Estado não sairá da empresa. E então dizemos ao privado, completamente normal, de acordo com a informação jurídica que me foi prestada na altura, que em parassocial desta natureza, numa situação de resolução de conflitos, devem-se colocar todos os incentivos a uma resolução consensual, digamos assim, dos conflitos, mas claro que se eu obrigo o outro acionista a sair, devo dar-lhe a possibilidade de ser reembolsado dos fundos que meteu na capitalização da empresa. Porque, volto a dizer, na privatização original não havia essa questão, porque ele não ia sair da empresa. Quem saíamos éramos nós, o Estado. E ele, quando saísse vendendo a empresa, saía também com esse dinheiro, porque venderia tendo em conta a capitalização. Nós agora, com a nossa reconfiguração, determinámos se houver um conflito insanável, quem sai é o privado. Então dissemos, bom, como era normal em qualquer parassocial, então poderá eventualmente sair com o dinheiro, mas atenção, com notificações, mediações, uma série de coisas, que penso que nunca chegámos a ter que ter nenhuma dessas situações com o privado, sempre conseguimos ter entendimento nas situações que sempre vão surgindo, mas portanto, estávamos num processo em que só no fim de uma longa, digamos, maratona de tentativas de negociação, se o privado fosse de facto empurrado para fora da TAP, então poderia levar o dinheiro com que tinha capitalizado a empresa.
O exemplo que o Sr. Doutor deu há pouco, até foi o deputado Bruno Dias, foi se a empresa valesse 1.000 milhões e o acionista privado vendesse a empresa por 1.000 milhões, necessariamente os tais 224 milhões lá fariam parte. Mas e se a empresa não valesse sequer 224 milhões?
Bom, o acionista sairia em função do valor da empresa, mas volto a dizer, o valor da empresa teria em conta, certamente, o seu capital, incluindo o capital que lá tinha sido colocado enquanto prestações acessórias, Sr. Deputado.
E se a empresa tivesse desvalorizado, tivesse sido descapitalizada, tivesse havido um problema qualquer e esse valor tivesse sido destruído, o acionista privado não sairia a sair sem esse valor?
Dependendo do valor que a empresa tivesse em mercado no momento em que ele decidisse sair, Sr. Deputado.
Então confirma-se que o exemplo que deu é o exemplo que é benéfico para o privado, porque num contexto em que a empresa desvalorizasse, esta cláusula que foi colocada no acordo parasocial defende os direitos pré-estabelecidos do privado, não o risco de negócio.
Esta cláusula não tinha nada a ver com situações de valorização ou desvalorização da empresa. Esta cláusula era para situações de conflito. Esta e as outras todas que lá estão, que deve ter visto, relativamente à avaliação, aos desincentivos, os menos 20, os mais 20, tudo isso tinha a ver com situações de incentivo em entendimento entre os acionistas. Volto a dizer, na privatização original não tinha que existir nenhuma cláusula sobre as prestações acessórias porque o privado não ia sair da empresa. Quem era empurrado da empresa 2 anos depois era o Estado. Na situação da reconfiguração que fizemos, determinámos que se houvesse um conflito insanável entre acionistas, e era para isso que serviam essas cláusulas, quem sairia da empresa era o privado. E então aí sim, com certeza, se o privado saísse forçado da empresa, teria direito a retirar a verba com que tinha capitalizado a empresa. Não tem nada a ver com valor ou desvalorização da empresa. Era situação de conflito entre acionistas, que todos os parasociais, a informação jurídica que têm, têm este tipo de clausulados relativamente à resolução de situações de conflito.
Então posso retirar as suas palavras que o facto de estarem previstos os 224 milhões de euros no acordo parasocial era a salvaguarda dos direitos do acionista privado, independentemente do que fosse o futuro da empresa, havendo uma alteração da participação ou da relação das participações sociais, o acionista privado teria sempre direito a esse valor?
Não. O acionista privado teria direito a esse valor numa situação de conflito insanável, cuja responsabilidade viesse de facto a ser atribuída ao Estado ou de um incumprimento daqueles que estavam previstos no parasocial. Felizmente, todo o período que estivemos na empresa, nunca chegámos a nenhuma situação dessa natureza. Toda a gestão normal da empresa foi, aliás, no sentido de a valorizar e de dar estabilidade às relações acionistas naquele período. E, portanto, Sr. Deputado, como digo, os parasociais, todos que me foi a informação que recebi, não sou um advogado de direito comercial, mas os parasociais têm mecanismos sempre de resolução de conflitos entre acionistas, é normal que assim seja, e portanto esse mecanismo existiu, mas felizmente nunca precisámos dele no período em que estive na empresa.
Mas insisto neste ponto, se era um mecanismo de resolução de conflitos, esses 224 milhões e a sua previsão de parasocial serviam para salvaguardar os interesses de David Neilman relativos a esses 224 milhões.
Eu insisto também na minha resposta, esse mecanismo não existia na privatização original porque não havia Estado para salvaguardar coisa nenhuma 2 anos depois. No mecanismo que nós definimos, dissemos, se houver um conflito insanável, quem sai é o privado, e o privado, se tiver que sair nessa circunstância de conflito insanável, permitimos que recupere os valores de capitalização que fez da empresa. Era isso que estava lá previsto. É normal, eles é que capitalizaram, nós não tínhamos capitalizado. Felizmente, como lhe digo, nada disso foi necessário. É normal nos parasociais, mas nunca foi necessário. Conseguimos estabilizar sempre essa relação acionista.
Permita-me discordar da sua conclusão inicial, mas permita-me valorizar a sua aproximação inicial, porque o que diz é que finalmente conseguimos perceber das suas palavras que era uma salvaguarda, uma proteção dos direitos de David Neilman, nesse ponto de vista, e que caso existisse um conflito, esses direitos estavam salvaguardados no seu interesse, David Neilman. E discordo da sua conclusão final porque me parece que um conflito insanável foi aquele que ocorreu em 2020, ou não concorda?
Senhor Deputado, eu não conheço os termos do conflito existente em 2020, já expendi aqui abundantes argumentos, são os que tenho, sobre a possível relação ou não com as prestações acessórias. Volto a dizer, os mecanismos que colocámos no parasocial muito blindados relativamente às situações de conflito eram para resolver as situações de conflito. Não tenho informação que algum deles tenha sido acionado em 2020. Portanto, invocar estas cláusulas do parasocial para esse efeito parece que carece de fundamento se também não tiverem sido, de facto, invocados, não tiverem sido operados os mecanismos previstos no parasocial, para além daquilo que já referi, eu vou aqui continuar a dizer, os senhores depois avaliarão como melhor entenderem, o senhor David Neilman, ainda por cima, no período até ao fim da execução do contrato NEO, se recebesse algum dinheiro das prestações acessórias, tinha que o entregar à Airbus, de acordo com a informação que está no tal parecer da Vera de Almeida.
queria retirar já isso de cima da mesa, mas isso não diz nada em relação ao Estado português, certo?
Esse mecanismo, essa referência no parecer da Vieira de Almeida é sobre a possibilidade do Sr. de Nilman devolver dinheiro à Airbus, não tem lá nenhuma referência nessa matéria ao Estado português, não?
Então, acho bem, porque é para retirarmos de cima da mesa, não parece que estamos aqui a criar confusão sobre uma coisa que devia ser bastante mais simples. Se ele pagou ou não, são outras contas, de outro rosário, não tem a ver com este. Confirma isso.
Eu apenas fiz essa referência mais do que uma vez, porque mais do que umas vezes os senhores me perguntaram, por uma informação que eu manifestamente não tenho sobre a negociação dos 55 milhões de euros, eu referi-me à informação que tinha enquanto ministro e da qual vos posso prestar informação, que é uma possível relação entre qualquer saída de Sr. Nilman e as prestações acessórias, também tinha que ter em conta o que é que aconteceria às prestações acessórias se elas fossem devolvidas ao Sr. Nilman até ao fim do contrato NEO, que salvo erro de memória era até 2025.
Em junho de 2020, o seu sucessor ameaçou os privados, entenda-se Nilman e Pedrosa, para uma tentativa de nacionalização da TAP. Não considera que isso fosse um processo conflitual?
Não tenho nenhuma informação nem nenhum comentário a fazer sobre matérias que tenham sido, digamos, da gestão posterior à minha. Não julgo que possa acrescentar nenhum elemento relevante a esta comissão de inquérito, porque de facto não estava, não tenho informação sobre essa fase.
Mas há pouco referiu que não tem nenhuma informação de ter havido uma relação conflitual em nenhum momento, mas havia um acordo parasocial que salvaguardava o privado na eventualidade de uma conflitualidade. E eu pergunto-lhe, tendo havido notícias públicas de incapacidade de negociação e de aceitação dessa negociação entre os Estados e os privados para um empréstimo indispensável para a vida da TAP, e os privados não tendo aceito, isso não era uma situação conflitual?
Sr. Deputado, eu volto a dizer, eu não conheço a informação pública, mas os senhores têm as condições que eu não tenho para obter essa informação, de que em algum momento, desde que foi assinado este parasocial até à saída dos acionistas privados, os mecanismos nele previstos tenham sido acionados.
Mas são duas coisas diferentes. Na sua frase agora, os mecanismos relativos à conflitualidade. Coisa diferente é a situação de conflitualidade. E por isso eu queria lhe perguntar, porque é o que leva aqui a consequência do acordo que o senhor assinou. É se não colocou o Estado numa situação de fragilidade perante os tais 224 milhões de euros, que chegado a uma situação de conflitualidade, os mecanismos de resolução dessa conflitualidade eram favoráveis ao privado e não ao Estado.
Sr. Deputado, os mecanismos legais aqui previstos neste parasocial, os mecanismos contratais previstos neste parasocial, não foram acionados. Portanto, volto a dizer, os mecanismos aqui previstos são normais, de resolução de conflitos entre acionistas, são normais nos parasociais de sociedades com acionistas com esta dimensão relativa, como tínhamos naquele momento. Para lá disso, Sr. Deputado, todas as considerações que possa fazer adicionalmente são apenas considerações, já vos foram feitas aqui, recordar apenas outras questões que aqui vos foram colocadas sobre alterações de circunstâncias e outras, mas isso fica para a vossa avaliação jurídica, se outros mecanismos deviam ou não ter sido tidos em conta. Eu não conheço as circunstâncias que levaram à saída dos privados, não tenho a informação que os senhores têm sobre a saída dos privados. Também não tenho informação, mas os senhores é que têm condições para saber se sim ou não, algum dos mecanismos previstos no parasocial foi alguma vez acionado.
Sr. Doutor, o seu sucessor disse que David Nilman tinha direito a 224 milhões de euros. Ontem, o ex-secretário de Estado do Tesouro, Miguel Cruz, disse que David Nilman tinha direito a 224 milhões de euros. E esse direito advém da sua assinatura. Rejeita essa responsabilidade?
Sr. Deputado, a existir esse direito que eu não sou jurista, eu não ouvi essas audições, assim com esses termos que o senhor está a dizer, mas o senhor é que sabe, e portanto os senhores é que sabem enquanto deputados. O que eu digo é, a existirem esses direitos, em algum momento, primeiro, sempre poderiam ser dirimidos em tribunal se o Estado tivesse alguma coisa a dizer sobre isso, segundo, só podiam existir depois de todos estes mecanismos de resolução de conflitos terem sido acionados. Não tenho nenhuma informação de que algum dos mecanismos previstos no parasocial tenha sido acionado.
O conjunto de compromissos que decorriam do acordo parasocial, se não fossem cumpridos, levavam à nulidade do acordo parasocial?
Não sou advogado, não sei responder essa pergunta nesses termos. O parasocial regulava as relações entre os acionistas e, portanto, estabelecia obrigações legais para os acionistas. Não consigo responder a esse tipo de pergunta assim nesses termos, porque isso precisa